Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e a partir de agora você acompanha a Conversa com o Senador. Na edição de hoje nós vamos receber Gladson Cameli, que é engenheiro civil, foi eleito deputado federal no ano de 2006 aos 28 anos de idade e reeleito em seguida aos 36. É, portanto, o mais jovem senador eleito da história do país. Senador Gladson Cameli, prazer recebê-lo.
Prazer é todo meu, Vladimir. Uma honra estar aqui, né? É pela primeira vez na Rádio Senado, fazendo esse bate-papo, contando um pouco da nossa trajetória política, trajetória de vida, né? Falando um pouco da pessoa do senador mais jovem da história do país, do Senado Federal.
Por falar nisso, o senhor sempre foi precoce em tudo?
Não, eu nasci com uma determinação. E eu, desde criança, eu gostei muito da política. Participar dos debates, disputei uma eleição do Grêmio, logo no ensino médio, na minha escola de origem lá no Acre, que era o Instituto Santa Terezinha, que é em Cruzeiro do Sul, na minha terra natal. E sempre participei. Meu tio foi governador do Acre no período de 90, foi eleito em 94 até 98. O meu avô materno foi deputado estadual. Tenho primos que foram prefeitos, enfim. É uma família de empresários. Eu sou empresário, né? Depois formei em engenharia civil. Me dediquei, mas sempre gostei muito de participar da vida pública, política, né? Interessado em participar dos grandes debates e dar um pouco de mim. Quando eu falo dar um pouco de mim, o que é que é? É vir lutar pelos interesses da população brasileira e da população do meu estado, tanto na Câmara dos Deputados, nós tivemos dois mandatos consecutivos. Você tem uma ideia, eu fui eleito a primeira vez com quase 19 mil votos e na segunda nós conseguimos praticamente dobrar essa votação. E aí foi quando eu me credenciei ser candidato ao Senado da República.
O senhor acredita que esse parentesco com algumas pessoas ligadas à área política influenciou o senhor diretamente ou é algo nato, algo que nasceu com o senhor e está definido?
Não, eu na minha decisão pessoal eu sempre gostei muito de política, mas pelo sucesso da política, com certeza o meu parentesco com meu tio, que foi governador, que foi um grande governador na sua época, pela sua determinação e coragem, me ajudou muito. Influenciou muito, né, essa expressiva votação também que nós tivemos no Senado. Eu não fui só o eleito, o senador mais jovem da história do Senado Federal. Hoje eu sou o político mais votado da história do Acre. O que isso quer dizer para mim? É bom? É. Mas isso, na minha concepção, isso triplica a minha responsabilidade pelo fato de eu ser o mais jovem e o político mais votado da história do Acre.
O senhor lembra os números, senador?
Nós tivemos praticamente 59% dos votos válidos. Tá, foram para mais de 218 mil votos que nós tivemos na última eleição. Eu fui candidato junto com uma coligação de 10 partidos, junto com o PSDB no Estado, contra o Partido dos Trabalhadores. E fizemos uma campanha limpa, uma campanha com propostas. Eu não fui para o embate pessoal. Eu falei aquilo realmente, o que é que eu fiz como deputado federal, o que é que eu poderia fazer como senador da República. Então eu me preparei para disputar a eleição. Pé no chão, andando todos os municípios do estado do Acre, que são 22 municípios. Aí você fala, mas 22 municípios é pouco. Mas não é pouco, é porque o deslocamento de um município para outro ou é fluvial ou é aéreo, certo? Alguns municípios do nosso estado. Então foi com essa determinação, essa coragem, sempre colocando o Brasil, o Acre e as pessoas em primeiro lugar.
O Acre é um estado considerado pequeno no país do ponto de vista econômico ainda, não é? Mas importantíssimo em termos estratégicos, né? O senhor chega ao Senado como o mais jovem senador eleito com a ideia de trabalhar em que sentido? Quais são as prioridades do senhor em relação ao seu estado?
Como é um estado pequeno, um estado distante e que precisa muito do apoio e da presença do governo federal, eu vou adotar uma linha que eu adotei como deputado federal, que é ajudar todas as prefeituras do nosso estado, indeterminado de cores partidárias, ajudar como? Através de liberar recursos federais e injetar dinheiro nessas prefeituras. Porque que quando você pega, por exemplo, o menor município que o estado do Acre tem, que é Santa Rosa do Purus. É um município pequeno, onde tem a maioria da população indígena, tá? E só chega lá através do meio fluvial ou aéreo. Quando você consegue liberar um recurso, por exemplo, de 600 mil reais para a construção de uma quadra, de uma escola, enfim, qualquer obra de infraestrutura, aquece a economia do município porque vai gerar emprego. E quando gera emprego, gera renda. Não é verdade? Uhum. Então a população vai ter como melhorar a sua qualidade de vida. É isso. E veio no Senado não só para liberar recursos. Quando eu falo liberação de recursos, tendo em vista que nós fomos apontados em 2011 e 12, 2 anos consecutivos, como campeão de liberação de recursos federais, disputando com todo o Congresso, eu da Câmara e do Senado, né, os deputados e os senadores. Nós conseguimos liberar o maior número de recursos federais. Mas não só para isso que eu venho para o Senado. Eu venho querer que as reformas saiam, a reforma tributária, a reforma política, que hoje mesmo estamos discutindo aqui no Senado Federal, já começamos a discutir, a atualização do Código Penal Brasileiro. Precisamos rever essa situação. A maioridade penal, que eu sou a favor, que venha para 16 anos. Uhum. Tá? Porque se um jovem tem a oportunidade de escolher ser o presidente da República, que vocês têm, que pode votar, por que também não pode pagar pelos seus atos? Nós temos que realmente rever essa situação e acabar com a demagogia.
Aliás, hoje o índice de criminalidade nessa faixa de 16 a 18 anos é simplesmente assustador.
Né? Assustador. E no meu estado, por exemplo, que é um estado que faz fronteira com dois países que supostamente produzem a pasta básica, a cocaína, né? Enfim, que é a Bolívia e o Peru, é um absurdo. Os jovens estão sem expectativas de vida. Então, estão se envolvendo nessa área e como você mesmo falou, né, a criminalidade está aumentando muito nessa faixa etária.
Senador, os economistas pintam aí um quadro de muitas dificuldades, principalmente econômicas, para os anos de 2015 e 2016. O senhor é empresário, não é?
Isso.
Tem conhecimento profundo do estado do Acre, mas evidentemente acompanha toda a política econômica do país. Que perspectivas o senhor tem para o Brasil? Pelo menos vamos trabalhar aí a médio prazo, né? 2015 e 2016.
A minha perspectiva é a seguinte, é que realmente há uma recessão, uhum. Há uma crise muito forte. Hoje, quando você vai conversar com os ministros, você às vezes fica até com pires na mão, porque não sabe. Os prefeitos estão numa situação muito delicada. As empresas, você vê aí a General Motors, a Ford, né, a própria Volkswagen fazendo demissões, né, o aumento de combustível. Então, o que é que tem que ser feito? O que é que eu parto que o Congresso tem que fazer imediatamente? Responder à vontade popular, aquela população que foram para as ruas no ano passado, no ano retrasado, que é fazer as grandes reformas que o nosso país precisa. E os prefeitos, os governadores e a própria presidência da República tem que cortar gastos, para tentar compensar a máquina econômica. Então, é um ano realmente de fechar a torneira. Se São Paulo fechou por falta d'água, o governo federal tem que fechar a torneira na questão de gastos públicos, gastos desnecessários. Se você fizer uma economia dos gastos desnecessários que tem hoje no país, que nós sabemos, tá certo? Dá para economizar. E nós temos toda a capacidade de passar essa etapa. Já temos a Grécia, que você vê como é que está na Europa, na situação da Grécia. Então, nós não podemos chegar a esse ponto. Nós temos que cortar agora na raiz, na pele. Então, eu defendo isso. E é a hora de o Congresso responder com as principais reformas que o nosso país precisa.
Ok. No final da nossa conversa, senador, como é que está a vida pessoal? O senhor já tem essa experiência aí na Câmara e nós sabemos da dificuldade que o parlamentar tem para equacionar a sua agenda, né? Ainda mais o senhor, que reside lá no Acre. É uma viagem longa.
3 horas de voo.
E custa caro, normalmente, custa caro. Mas como é que é esse vai e vem, o trabalho em Brasília, o trabalho lá nas 22 cidades, que o senhor mesmo já citou, que existe uma dificuldade de locomoção entre elas, né?
O que é que eu faço? Eu sempre chego na manhã de terça-feira em Brasília e saio na manhã de quinta-feira. Uhum. A minha família, sou casado, uhum, com a Ana Paula, tenho um filho de 1 ano e meio, que é o Guilherme, tá, que hoje residem em Rio Branco, na nossa capital. Vocês estão vindo morar em Brasília e faço sempre uma agenda positiva no estado. Um final de semana eu visito cada região do estado. Uhum. Uma região na capital, que é Rio Branco, dos municípios ao lado, do Alto Acre, a região do Envira, do Iaco, e do Juruá, que é minha terra natal, que é Cruzeiro do Sul. É onde minha família, onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu estudei até o ensino médio.
Cruzeiro já é pertinho da divisa com a Bolívia, né?
Não, com o Peru.
Com o Peru,
do outro lado. Faz fronteira com o Peru, uhum, né, que é Pucallpa. Na Bolívia é Brasilé, que por acaso está debaixo d'água hoje. As enchentes no Acre hoje, que é a minha grande preocupação, uhum, nesse momento. E temos um problema maior ainda, que é... Corremos o risco de ficar isolado novamente com a enchente do Rio Madeira, porque o rio está transbordando pela própria BR-364, que dá acesso Rondônia ao Acre.
Senador, foi um prazer recebê-lo aqui. Nós desejamos muito boa sorte, bom trabalho para o senhor nesse mandato que está começando agora.
Eu que agradeço a Rádio Senado, Agradeço a todos os funcionários que compõem esta casa. Muito obrigado. Tenho a certeza que eu sei o tamanho da minha responsabilidade, que é ser o senador mais jovem da história do Senado Federal. Eu sei o tamanho da responsabilidade, que é vir representar a juventude aqui no Senado Federal, a juventude brasileira. Porque é uma oportunidade que a juventude está tendo de ter um representante aqui no Senado. Então, aí eu digo que a minha responsabilidade ela triplica, né? Porque além de ser o senador mais jovem, fui muito bem votado no meu estado e eu tenho que trabalhar, tenho que mostrar serviço. Agora é a hora essa de mostrar serviço. Não sou o dono da razão. Estou aqui para ouvir, para debater e para lutar pelos interesses do Brasil e da sociedade acreana.
Nós ouvimos no Conversa com o Senador de hoje, o senador Gladson Cameli, que é do PP do estado do Acre.